Jeremias Macário, o que narra uma conquista caçada?
Uma conquista caçada é referência ao regime civil-militar que foi imposto no Brasil em 1964. O foco é aqui, Vitória da Conquista, quando, no dia 6 de maio de 1964, as tropas de Bendoque, com 100 homens, praticamente invadiram Vitória da Conquista e cassaram o mandato do prefeito Pedral Sampaio, no dia 6 de maio. E essa tropa obrigou os vereadores a votarem a cassação do Pedral. E a gente analisando a história, Pedral foi eleito em 1962, foi voto popular, voto do povo. Tomou posse em 63 e em 64 foi cassado. Então, na verdade, não foi só o mandato de Pedral que foi cassado. Foi toda a conquista que foi cassada. Foi o povo que foi cassado. Daí vem o título, Uma Conquista Cassada.
Esse ano também faz 50 anos o regime militar, né?
Também coincidiu com esse período de que o Brasil estava lembrando os 100 anos da ditadura militar de 64, quando todo mundo sabe, quer dizer, o povo brasileiro sabe o que foi a ditadura. As pessoas que conviveram naquela época sabem muito bem como foi duro viver num período sem liberdade de expressão, sem condições de fazer reuniões. Os jovens hoje precisam estudar mais sobre a ditadura. Sabe alguma coisa, mas en passant, precisa se aprofundar mais. E esse livro também tem esse sentido de ser destinado também à leitura, não só das pessoas que têm interesse na ditadura, mas os jovens estudantes, muitos deles, a maioria, acredito, que sabe muito pouca coisa da ditadura. Então, eu fiz um livro para poder dar uma visão maior da ditadura. Eu contextualizei toda a questão das revoluções socialistas na Rússia, na China, em Cuba, e trouxe essas influências das revoluções socialistas para o Brasil com as reformas de base que foram iniciadas, foram tentadas a serem implantadas por João Goulart. Então, isso teve uma grande influência. Daí que veio a pressão dos civis da burguesia, dos civis, que pressionaram os militares a entrarem na rua e aconteceu o golpe. Tanto é que a gente chama golpe militar, não é só golpe militar, é o golpe civil-militar.
Foi fruto de quanto tempo de trabalho aqui?
Esse foi um trabalho que eu comecei mais ou menos em 2006, terminei 5 anos depois, 5, 6 anos depois de pesquisas. Então, eu tive que fazer muitas entrevistas, inclusive com as pessoas que foram presas aqui em Vitória da Conquista, que faziam parte, essas pessoas faziam parte do grupo de Pedral na época. E essas pessoas foram presas porque justamente elas simpatizavam com a ideologia, com as ideias de Pedral, que era de reformar e dar mais atenção ao social. Essas pessoas foram presas, então foram mais ou menos 30 entrevistas com os ex-presos daquela época, mais pesquisa em arquivos públicos. Fiz viagens a Salvador para entrevistar pessoas que hoje foram presas aqui em Conquista daquela época e hoje moram e trabalham em Salvador. E também fiz pesquisa também, fiz estudo também no grupo Tortura Nunca Mais. Então, foi um trabalho bem elaborado, que foi feito por uma mão só, que é muito difícil, muito árduo, muito sacrifício. Eu acho que um trabalho desse tinha que ser feito por uma equipe, mantida pelo governo, por algum órgão do governo que se interessasse pelo assunto. Hoje, eu não faço mais um trabalho desse de pesquisa, de jeito nenhum, sozinho eu não faço mais.
O golpe também para a formação política do Brasil foi importante também, né? Aquelas revoluções do passado para hoje, como é que você
Claro,
observa isso aí?
claro que foram muito importantes, principalmente as ideias das revoluções da Rússia em 1917, da China em 1949, com Mao Tse-Tung, as guerrilhas de Che Guevara em Cuba e Fidel Castro, com a revolução de 1959 em Cuba. Então, essas revoluções vieram aqui para a América Latina. e influenciaram muito nas ideias de socialismo, daquela época de socialismo. E foi a partir daí que a burguesia, a elite, começaram a pressionar com relação a essas mudanças. Porque você sabe que no nosso sistema, a burguesia sempre reage com relação a qualquer mudança na área social. E naquela época existia muito essa efervescência do campo, do meio rural, do meio urbano, por mudanças. E foi justamente com João Goulart que começou a decretar e baixou, antes do golpe, aquelas reformas de base, a reforma agrária, e isso pressionou a burguesia a pressionar o exército a entrar na rua, né, a tomar o poder, com aquela conversa de que ia haver um golpe de esquerdista, ia haver um golpe comunista, que isso não se prova, isso é, eu acho, conversa, isso, não, isso é suposição, isso é mais subjetivo. Então foi a partir daí que veio o golpe militar. Até hoje os militares, os generais, alegam isso. Não, nós fizemos o golpe porque ia haver outro golpe. Como é que se prova isso? Ia haver um golpe comunista. Não tinha nenhum clima para haver um golpe comunista aqui, Vitória, aqui no Brasil. Não existia nenhum clima, nenhum. Os militares que estavam apoiando, por exemplo, a corrente gulista de João Goulart, inclusive não era comunista, a maioria não era comunista, a maioria era nacionalista.
Quem conquista de coisa aqui, Pedral Sampaio,
É,
Doutor
Pedral
Oliveira,
Sampaio,
né?
inclusive, Pedral Sampaio diz, eu nunca participei de núcleo comunista. Aqui tinha um núcleo, que era mais ou menos, não era propriamente um partido, era um núcleo que tinha as ideias esquerdistas, ideias socialistas. Era formado por Pericles Guzmão, por o professor Publio de Castro e mais outros companheiros. E Pedral era visto como participante, como pessoa simpatizante desse grupo, porque tinha mais ou menos as mesmas ideias, mas Pedro, na verdade, ele não era membro integrante do núcleo comunista. Se bem que eu pesquisando nos arquivos desse aí, o nome dele aparecia como tesoureiro de um núcleo desse, do núcleo da ALN, Aliança Libertadora Nacional, e do Grupo dos Onze, que foi formado por Brizola. E eu conversei com o Pedral, mas disse, não, eu não participava, não era membro integrante, não, mas tinha um nome dele lá, como tesoureiro lá, constava lá. Ficou, mas Pedral não era membro integrante do núcleo. Aqui tinha como é que dizer, um pessoal que fazia, divulgava e defendia esses pontos de vista, defendia a ala mais socialista, era chamada ala esquerda. Por isso que esse pessoal foi o que mais sofreu, né? Quando veio a ditadura militar, publicasse passou foi a pessoa que mais passou tempo preso, mais ou menos 9 meses, foi mais tempo preso, publicasse.
Ficar preso aonde aqui em Conquista?
Não, aqui ficaram presos aqui primeiro, no primeiro dia ficaram presos aí na companhia da Polícia Militar, que hoje é o batalhão, nono batalhão. Depois a polícia, a tropa de Bennock fez uma seleção, segundo ele, no critério deles, quem eram os mais perigosos, e esse pessoal foi levado para Salvador. Por exemplo, Pedral foi logo levado para Salvador, Raul Ferraz foi levado para Salvador, Camilo Jesus Lima, Publio de Castro, Badu. Porque na concepção dele eram os mais perigosos. Então eles separaram e levaram para Salvador. Uns ficaram ali no 19º Batalhão, lá do Cabula, lá em Salvador. Outros ficaram no Monte Serrat, em Bonfim. E outros foram ficaram, inclusive da Maralina. Depois, inclusive, Camilo Jesus Lima foi preso uns tempos. É Maralino, inclusive o Rui Medeiros também. E o Rui Medeiros, que foi, já depois, foi em 73, foi nos anos de chumbo de Metz, que foi preso aqui em Conquista. Já foi em 73. E foi, o Rui Medeiros, inclusive, foi levado para o Barbalho. E foi uma época bastante pesada, que foi a época de Metz. E o Rui Medeiros, inclusive, foi torturado, foi preso no Barbalho. Tá? Foi isso. Que é coisa de Badu, inclusive. Fui levado lá para o Monte Serrat, então houve essa seleção.
E conquista por quantas vítimas desse período aí?
Diretamente que foram presos mais ou menos 100 pessoas que foram presas naquela época, sendo presas. Interessante que existem fatos históricos que teve um Viana Baixinho, que era sindicato da construção civil, e ele conta a história que ele foi, inclusive, não é questão de ter sido dedurado, mas a pressão era tão grande que o próprio irmão disse onde ele estava escondido. Então eu conto no livro, falo que o irmão entregou o irmão. E ele terminou com a pressão, que o Sargento Salles ficou aqui, depois que o Bendoc foi embora, o Sargento Salles ficou aqui como o cara que ficava de olho, né? Em tudo que acontecia, que eles consideravam que era subversividade, que era. Aí era preso. Então houve uma pressão muito grande e o próprio Vianinha, ele foi a Salvador e se entregaram, né, lá em Salvador. O próprio Péricles também se entregou na época, ele saiu de casa e foi se entregar lá no nono batalhão, que infelizmente depois aparece morto no dia 12 de maio de 64, que até hoje existe essa polêmica se ele foi suicídio ou foi morto mesmo pelos militares. O doutor Rui Medeiros, inclusive, ele tem a versão dele, com base nas pesquisas que ele fez, e ele, inclusive, defendeu Péricles na Comissão de Verdade. E ele diz que ele acha que foi o exército que matou Péricles, não foi suicídio.
Tem Camilo Jesus Lima também, não? Atentado foi isso.
Tem um atentado, mas esse atentado de Camilo Jesus Lima, existe essa suposição também, mas eu acho muito remoto. Porque o Camilo Jesus Lima, claro que ele tinha as ideias reformistas, tinha as ideias avançadas dele, mas não era tão perigoso para o exército como era, por exemplo, Anísio Teixeira. E Anísio Teixeira era catitaense, mas tinha uma influência muito grande, muito forte. E o caso de Camilo, ele vem de Macarani. Ele foi atropelado, acho que uma Kombi e tal, que ele ia atravessando a pista e foi atropelado. E aí, como existe esse negócio? E a época foi, acho que foi em 68, não lembro bem qual foi a data. Eu acho, a minha exposição, que não foi uma morte intencional, mas eu acho que não foi. Eu acho que foi um acidente que ocorreu, entendeu? Mas eu não apurei muito isso, porque eu ouvi, tem certas coisas aí, certas versões aí, que acham que foi um atentado, tal, mas eu acho que não, eu acho que foi um acidente mesmo.